Olá, pessoal, sou o Lucas, sou responsável pela produção do Maná Paraxá Podcast. Sou do Ministério Apostólico Nova Antioquia, juntamente do apóstolo Jorge e do profeta Eloy. Estarão gravando semana após semana a palavra dele sobre a Paraxá da respectiva semana. Estaremos publicando todas as quintas-feiras à noite. O Maná Paraxá Podcast tem como finalidade alcançar pessoas que buscam aprender sobre a Torá e a restauração, e também te permitir que membros e não membros do Ministério Apostólico Nova Antioquia possam estar conectando-se com a Paraxá durante outras atividades do seu dia a dia, seja dirigindo, trabalhando, estudando ou fazendo outras atividades. Os episódios estão disponíveis em diversas plataformas de streaming. Compartilhem com amigos e familiares. Se você não é membro do Maná e quer entrar em contato conosco, siga a nossa página no Facebook, mande um e-mail que estará disponível na nossa descrição e inscreva-se no nosso canal do YouTube.
Shabbat Shalom, estamos aqui para mais um estudo da Paraxá, no Maná Paraxá Podcast. Eu sou o profeta Eloy, pertenço ao Ministério Apostólico Nova Antioquia, Maná, e estamos aqui para dar início a mais um estudo da Paraxá, a 12ª Paraxá, que encerra o livro de Bereshit, o nosso primeiro livro. Estamos chegando ao final de Bereshit. Esse estudo tem sido muito tremendo, um estudo muito, muito bom, onde a revelação do Eterno tem vindo de uma forma tremenda, tem sido palavras diferentes das dos outros anos, mostrando que a palavra do Eterno, ela a cada ano, né, a cada dia, ela ganha uma revelação, ela ganha uma intensidade maior, uma revelação maior, ela vai trazendo aspectos diferentes para nossas vidas, princípios que precisamos ser acrescidos à nossa vida. Então vamos estar fechando a nossa paraxá, a nossa 12ª paraxá, paraxá de número 12, e viveu, vaiehi, e viveu, né? Apesar dela ter esse nome, e viveu, ela vai falar de duas mortes, né? De a morte de Jacó e a morte de José. E então nessa paraxá que está lá em Bereshit, né, Gênesis, né, na tradução português, Bereshit no hebraico, Bereshit 47, 28 a 50, 26, do final do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. E nessa paraxá nós vamos ter alguns acontecimentos, como eu falei, né, a morte de Jacó. Jacó, antes de morrer, ele abençoa os filhos, né? Abençoa primeiramente José, logo na primeira parte, porque ele chama José para prometer a ele que não vai deixar ele ser enterrado ali, vai enterrar na sua terra, né, em Canaã, onde foi enterrado seus pais. E ele vai abençoar José e seus filhos, né? Manassés e Efraim. Ele vai dar a bênção também para todos os filhos. Dentre essas bênçãos para todos os filhos, a gente vai ver que dois filhos é uma palavra mais dura, né? Vamos ver no final da paraxá, depois das bênçãos, né, o arrependimento, né, verdadeiro, né, dos irmãos de José, porque eles, assim como aconteceu com Jacó, quando ele foge para Harã, né, para se livrar, né, do seu irmão Esaú, o matar. Os irmãos de José pensam na mesma coisa. Agora nosso pai é morto e José vai agora se vingar de nós. Ele vai nos matar. E eles vão lá, eles chegam a levantar uma palavra que a palavra, né, pelo menos a Bíblia não revela que Jacó tenha falado. Ele fala que Jacó pede a José algo que perdoe seus irmãos, e a palavra não fala disso em nenhum momento. É algo que eles levantam, né, levam em consideração, como José ouvia muito seu pai. E José chora, ele vê que seus irmãos não entenderam que aquilo que ele falou, né, o perdão que ele tinha dado era um perdão verdadeiro. Então, a gente vai ver o arrependimento verdadeiro dos irmãos de José, a morte de José e o pedido para levar os seus ossos quando voltarem à terra prometida. Bom, Esse é um resumo, né, rápido dessa paraxá. E eu tenho buscado nessas últimas paraxás trazer sempre algum contexto, algum princípio, algo que ela nos ensina. E ela deixa claro, né, assim como na última a gente falava do perdão, nessa última a gente fala de um. Eu pego dois temas aqui, né, interessante. É que é a importância do lugar que estamos, né? A importância do lugar. O lugar que o Eterno quer que você esteja é importante. E conhecer o tempo. Jacó, ele sabia disso. José também aprende com seu pai sobre isso. E na sua morte, na morte dos dois, a gente vê claramente isso, né? Porque quando Jacó morre, ele sente que vai estar perto de morrer, ele chama José e fala: meu filho, não quero morrer nessa terra, me enterre onde é que meus pais, né, onde é que seu avô, né, está enterrado. Eu quero ser enterrado lá na terra, no lugar certo. Aquele é o lugar certo, porque ele sabia que haveria também um tempo certo onde tudo se cumpriria. E assim também como José. José era alguém importante. Ele não poderia, naquele momento, fazer como seu pai, pedir para que fosse enterrado fora. Ele era alguém importante. Ele era o segundo homem no Egito. Abaixo de Faraó era ele. Então ele é enterrado lá. Mas ele chega para os seus irmãos e pede: olha, vai haver um tempo certo onde vocês vão sair daqui, onde nossos filhos sairão daqui. E quando ele sair daqui, deixa escrito: eu quero que leve meus ossos, porque lá é o lugar certo. Lá é a terra onde o Eterno nos prometeu. Lá é o lugar onde nós devemos estar. Apesar do Eterno ter falado para o nosso pai, né, Jacó, que viria com ele, ficaria conosco, e um tempo certo nos tirariam daqui, lá é o lugar certo. Então isso mostra para gente a importância de entender o tempo e estar no lugar certo. Desculpa. Então isso a gente vê tanto na morte de Jacó, repetindo depois na morte de José. Então isso é importante, muito importante. Isso é muito importante e isso acontece com Israel sempre. A terra de Israel, né? A terra de Israel hoje restaurada desde 1948, mas ela depois do ano 70, né? Para cá, se não me falha a memória, ela foi praticamente abandonada, não foi abandonada por completo, mas assim, houve essa saída. E aqueles que habitaram ali, os árabes, os palestinos, tinham os relatos sobre ela como uma terra uma terra ruim, né? Uma terra abandonada. Ela, desde a dominação islâmica, né, na Terra Santa, o país se tornou, né, é um misto de um grande deserto de pedra, poeira, charcos repletos de malária. E era o que dizia a população que habitava nele, a população árabe. Era uma terra imprópria para o cultivo, até para tudo. Então eles estavam ali, mas era uma terra que não produzia, era uma terra ruim, era uma terra que eles falavam que era só havia pedras, charcos de malária. Esse relato que eu estou falando para vocês são relatos que a gente pega na internet, pegam que da época que era lá atrás. E eles falam isso sobre essa terra. E aí, como é que você vê, né, José e Jacó pedindo: ó, eu quero voltar para essa terra. E essa terra, que é 65% dela é deserto, né? É o Negev, Israel, 65% de Israel é o deserto de Negev. É o deserto de Negev. E 65% sendo deserto, ela realmente não era uma terra para produzir. Não era uma terra onde o Eterno ia falar, ó, assim, ela é uma terra que emana leite e mel. Era uma terra difícil, uma terra onde não produzia nada nesse período, né? Nesse período de abandono, né? Mas a gente sabe que o povo volta, 48, o povo volta a habitar. E lá em Amós, né? Amós, no último capítulo de Amós, Amós 9, lá no versículo 13, vai dizer assim: virão dias, diz Adonai, em que o lavrador alcançará o colhedor, e o que pisa a uva alcançará o semeador. Vinho doce gotejará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Restaurarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades arruinadas e habitarão nelas. Plantarão vinho e beberão seu vinho. Cultivarão jardins e comerão seu fruto. Eu plantarei em seu solo, para que não sejam mais desarraigados da terra que lhes dei, diz Adonai, o Deus de vocês. Esse tempo de Israel é agora. Israel está de novo estabelecendo sua terra. E se você pegar for na internet pegar um retrato de Israel antes do povo entrar na terra, é esse retrato que eu acabei de falar para vocês. Esse retrato de deserto, pedra, poeira, charco repleto de malária. Mas quando o povo começa a vir na terra, ele começa a habitar a terra que o Eterno deu para ele. O lugar certo, o lugar onde a bênção está. E bênção, bênção, preste atenção nisso. Bênção não é um estado, bênção é um lugar. É um lugar onde você se encontra no tempo certo. Ali o Senhor ordena sua bênção. Então, quando Israel volta. E aí eu te faço um convite, entra na internet hoje, busca o deserto do Negev, você vai ver plantação de flores, plantação de frutas, plantação de tudo quanto é tipo. Essa palavra aqui, se cumprindo hoje, de Amós, se cumprindo hoje, no dia de hoje. E isso é devido à obediência. Essa obediência que aprendemos aqui, tanto com José como com Jacó, de estar no lugar certo, no tempo certo. Então, tanto Jacó quanto José ensina isso, estar no lugar certo. E o tempo, a gente vê com José falando, ó, ele sabia que um tempo eles sairiam de lá e voltariam daquela terra, a terra que iriam habitar. Assim como todos os judeus que andaram esses mil e poucos anos longe da sua terra, ele sabia que um tempo eles iam voltar para essa terra. E isso ia acontecer no tempo certo. E o tempo fala da. O tempo fala de um tempo onde o Senhor ordena a bênção. E esse tempo onde o Senhor ordena a bênção é o tempo onde se encontra as festas do Senhor. E as festas do Senhor falam de sempre de ele enviar a chuva no tempo certo. Então, se a gente olhar para Israel, né, o sul de Israel é 65, 60%, 65% do território é semiárido. Ele possui como sempre, né, as quatro, é, como, né, como todos os países, as quatro estações do ano, sendo que a primavera, diferente aqui, né, do nosso. A primavera é a março, abril e maio, o verão é junho, julho e agosto, o outono é em setembro, outubro e novembro, e o inverno, dezembro, janeiro e fevereiro. E os meses da chuva, novembro a março. Então, a gente vai ver que as festas falam do tempo certo. Dentro dessas festas, né, e as festas são agrícolas. Elas falam de você pedir a chuva no tempo certo. Essa chuva que vem de novembro a março, né? E aí é muito mais do que você é pensar que a chuva é algo climático, né? Se você vê a palavra, eu não quero me estender aqui, mas eu convido você a buscar a palavra né, e estudar, a chuva não é somente o evento climático, porque houve calor e a junção da nuvem, né, ou com a nuvem quente, nuvem fria, e formou a chuva. Não. A chuva é dada pelo Eterno. Tanto a chuva é dada pelo Eterno, que quando chega nas festas de outono, nas festas que é setembro e outubro, né, as festas de outono, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Em Sukkot, principalmente no último dia de Sukkot, tem o Hosana Rabá, onde eles clamam pela chuva que venha no tempo certo. A chuva serôdia, a chuva temporã. A chuva serôdia que ocorre depois da época, é a temporã que ocorre antes do tempo. Então, a chuva fala das bênçãos do Senhor por você estar no lugar certo. Então, quando Israel volta para sua terra, as chuvas começam a acontecer no tempo certo. E aquela terra passa a deixar de ser um deserto e passa a ser um lugar onde frutifica, onde o Eterno ali derrama a sua bênção. E isso não trata simplesmente de clima nem de produção agrícola, trata de você entender para a tua vida que o Eterno tem um tempo certo. O Eterno tem um lugar certo que quer que você esteja. E esse lugar é no centro da vontade dele. E no centro da vontade dele, quando tu se encontra ali, fazendo aquilo que ele deseja, ele vai vir com a chuva no tempo certo, a sua bênção sobre sua vida. E essas coisas não são ditas, isso fala sobre o que o Eterno vai fazer na tua vida, o quanto vai te tornar próspero. Eu não falo prosperidade, não falo financeiro, eu falo em todas as áreas. Eu falo de não te deixar faltar nada. Prosperidade é não ter falta de nada. Então, mas a gente precisa entender isso. Tempo e lugar. E tempo e lugar é o local que devemos estar. O que marca o tempo? As festas do Senhor. O que marca o lugar? É o lugar onde que o Eterno quer que a gente esteja. E ali ele vai vir no tempo certo, no lugar certo, ele vai fazer frutificar e vai fazer com que você possa viver o melhor dele para a tua vida. E como eu faço isso, profeta? Você precisa entender o tempo de Deus. Você precisa entender o lugar que Deus quer que você esteja. Qual o lugar que ele quer que você esteja? Qual o lugar que é o centro da vontade dele para a tua vida? Qual lugar é? Eu preciso sair para Israel? Oh, eu gostaria de estar lá, eu gostaria pelo menos um dia visitar, eu gostaria de repente de estar naquela terra. Mas o lugar que o Eterno quer que eu esteja é no centro da vontade dele, fazendo a vontade dele, vivendo o propósito dele. Esse é o lugar certo, esse é o lugar que o Eterno quer que eu esteja. E qual o tempo? Eu preciso entender o tempo, não segundo o calendário romano. Estamos aí em dias de festas, né? Estamos em dezembro, o povo está todo na rua comprando presente, comprando, né, lembranças, vem Natal, vem Ano Novo. Mas esse tempo é o tempo do Eterno? Esse tempo tá na palavra de Deus? Aí você pode falar para mim: ah, não, é o nascimento de Yeshua. Não, o nascimento de Yeshua não nasceu em dezembro. Hoje você pode falar com qualquer padre, qualquer pastor, que ele vai te dizer isso: Yeshua não nasceu em dezembro. Aí eu falo assim: ah, mas é uma representação. Deus está na representação, é isso que a palavra dele fala? Não, não é. Deus, ele é um Deus imutável, ele não muda. E ele determinou esse tempo desde a criação do mundo. Quando ele coloca os luminares, ele fala que seja para a separação de dia e noite, para determinar tempo, ano, estações. Esse tempo que ele fala é moedim. Moedim fala de festas. Então as festas do Eterno marcam o tempo. Quais festas, profeta? A primeira festa que começa é o Shabat. Você entendendo o tempo que vamos viver hoje, agora, o Shabat. Shabat, Pessa, Shavuot, Sukkot. As festas do Eterno marcam o tempo dele, o tempo onde ele derrama sua bênção, onde ele vai mandar a chuva certa, a chuva, né, no tempo certo sobre tua vida. Uma chuva que vem trazer a prosperidade, a chuva que vem trazer refrigério para tua alma, a chuva que vem te mostrar que você está no caminho. Então, essa palavra fala muito disso, é um princípio muito, muito tremendo de você começar a viver no tempo certo. E aí eu vou te dar um exemplo muito claro. A gente falou que as festas de outono, né? E a gente acabou de passar pelas festas de outono, né? Em Sucote. Passamos em Sucote, e a Sucote nós clamamos, e pelo menos no Maná eu falava pro pessoal, né, pro nossos discípulos, para nossa congregação, que falava assim: olha, clame. A gente fez a festa num dos primeiros dias de Sucote, e os últimos dias caíram no dia de semana, né, o Rosana Rabá, e eu falava para eles: olha, clamem pela chuva no tempo certo. A chuva no tempo certo é agora, como a gente falou, de novembro a março. É o tempo onde o Eterno vai estar mandando sobre a tua vida chuva no tempo certo. É chuva, chuva do céu? Não. É onde você vai estar semeando tuas sementes, onde ele vai estar derramando as suas bênçãos para que você tenha uma colheita abundante durante todo o ano. Todo ano que até dezembro do ano que vem, profeta? Não, até Sucote. Sucote é o tempo da final da colheita, é o tempo onde você vai colher tudo aquilo que você plantou. Então é época de você plantar, é a época de você semear. E aí o mundo, né, com esse calendário romano, ele fala que não, para você, não é uma época de você semear, é uma época de você colher, é onde você está comprando presente para você, onde é que você, enquanto seria uma época onde você estaria, né, dedicando ao Senhor aquilo que é devido, onde você deveria estar dedicando ao Senhor as tuas orações, né, o teu tempo, as tuas ofertas, para que a tua oferta, a tua semente, aquilo que você semear agora, o teu clamor, as tuas orações sejam motivo de colheita abundante lá em Sucote. Então, a gente precisa começar a quebrar esse entendimento do tempo mundano, desse calendário romano, e começar a entrar no tempo do eterno. Começar a entrar no tempo do eterno. Começar a entender qual o lugar certo que ele quer que estejamos, entendeu? Porque o lugar certo e o tempo certo faz com que estejamos debaixo de uma cobertura do Eterno. E eu usava uma vez, para falar dessa palavra, um vídeo onde mostrava uma galinha. E ela, você no vídeo só olhava a galinha, e tu olhava no, nos olhos dessa galinha, você via que tinha algum perigo iminente. E a gente não via qual era o perigo, mas ela estava atenta, ela estava arisca, ela estava pronta para reagir a alguma coisa que acontecesse. E quando esse perigo passa, você vê que o semblante dela, né, volta a ficar mais tranquilo. E quando ela volta a ficar mais tranquila, ela abre suas asas, e aí você percebe que debaixo das suas asas haviam vários pintinhos. Haviam vários pintinhos. Ela, na verdade, ela não estava se protegendo somente, ela estava protegendo os seus pintinhos. E aí a gente lembra de Yeshua, que fala, né? Vocês que matam os profetas, né? Que matam os profetas, matam o sacerdote entre, né, o pórtico e o altar, né? Quantas vezes eu quis vos proteger, assim como a galinha protege os seus pintinhos. Assim é como o Eterno quer nos proteger, quer nos guardar, quer nos livrar de todo o mal, mas para isso precisamos conhecer o lugar certo. O lugar certo é debaixo das suas asas. E o tempo certo é todo o tempo do perigo. Estamos nesse tempo, né? Estamos no mundo. Se estamos no mundo e o mundo jaz no maligno, estamos nesse tempo de perigo. Então, o único lugar que temos a proteção é debaixo das suas asas. E reconhecendo esse tempo, o tempo do Eterno, o tempo onde ele libera a sua bênção, onde nos corremos para ele e eles nos protegem debaixo das suas asas. Então, esse é um princípio muito tremendo que é ensinado aqui. Outra coisa que eu queria deixar, né? Eu poderia parar por aí, né? Estaria muito bom, eu acho. Mas é quando quando Jacó, né? Tem um outro detalhe, né, interessante, é quando Jacó chama os seus filhos, né, chama primeiro José para pedir a ele que não deixe ele ser enterrado ali. E ele abençoa Efraim e Manassés. Ele fala assim: "Olha, esses aí não são seus filhos. Esses aí são meus filhos, tanto que se a gente pegar as tribos de Israel, as tribos de Israel não contam com José, conta com Efraim e Manassés, né? As tribos de Efraim e Manassés como filhos dele, né? E o pai vai abençoar os dois. E quando está abençoando, José fica incomodado porque Jacó muda a posição das mãos. A mão que era para estar no mais velho está no mais novo, e a mão do mais novo está no mais velho, e ele fica incomodado. Por que ele fica incomodado? Porque ele sabe que essa inversão é complicada. E essa inversão acontece 5 vezes só no livro de Gênesis. Ela acontece, né? Não literalmente como uma bênção do Eterno, como o pai invertendo, mas Abel e Caim. Quando o Eterno aceita a oferta de Abel e não se agrada muito a de Caim. Com Ismael e Isaac. Quando Isaac vem, o mais novo, e é o filho da promessa, não era o filho da escrava, e assume o lugar. Esaú e Jacó. José e seus irmãos, o filho mais novo, né, foi o filho do coração de Jacó. E agora com Efraim e Manassés. E ele viu tudo, ele viu até o que ele mesmo, José, passou, e ele fala assim: isso não é bom. E ele fica preocupado, né, com isso. E isso não quer dizer que o Eterno escolhe o mais novo em detrimento do mais velho. Não. O Senhor escolhe segundo o coração. Se você vê desde Abel e Caim, o Senhor olha para o coração de Abel. Quando ele escolhe Isaac, ele escolhe porque Isaac era o filho da promessa. Quando ele escolhe Jacó, porque o coração de Jacó se importava muito mais com aquilo que o Eterno tinha prometido e com as promessas do Eterno do que seu irmão Esaú. Quando ele escolhe José, é porque ele sabia o quanto José tinha um coração ligado ao Eterno. E a gente estudou e sabe o quanto José tinha esse coração ligado ao Eterno. E agora é Efraim e Manassés, né? Então, não é porque o Eterno prefere o mais novo, mas sim porque ele olha o coração. Ele olha o coração. E outro detalhe interessante é que vemos que já tinha falado que Jacó, quando abençoou os filhos, né? Eu falei que dois filhos, a palavra foi bem pesada, foi dura, quase uma palavra de maldição. É Levi e Simeão. Por que que fizeram Levi e Simeão para ter essa palavra dura, né? Assim como Rubens. Rubens não foi tão dura, mas Levi e Simeão sim, porque foram eles que mataram, né, todos os homens, né, daquele povo onde o filho do rei estrupou Siquém, estrupou a sua irmã Diná. Então eles recebem essa palavra mais dura de Jacó. Bom, o que eu queria falar para fechar, né, é a passagem que fala de José com seus irmãos depois da morte de Jacó. Eu falei que assim como Esaú queria, né, esperar Isaac morrer para matar Jacó, os irmãos de José pensam a mesma coisa. Agora, né, os irmãos, eles pensam, né, José estava esperando só Jacó, nosso pai, morrer para nos matar. E então eles ficam apavorados, né? E vão lá e enviam a José uma mensagem informando o último desejo de Jacó, que isso não vem expressando em nenhuma parte da Bíblia, que Jacó tinha tido esse desejo, né, que José não machucasse, né, não fizesse mal aos seus irmãos. E José chora, porque ele percebe que os irmãos não viram que ele perdoou naquele primeiro encontro de verdade, de coração. Eles não conseguiram compreender a misericórdia dele, o amor dele pelos irmãos, né? O perdão verdadeiro. Você lembra que eu falava do poder do perdão? E eles não conseguiram entender o fato de que ele havia perdoado verdadeiramente, honestamente a eles, né? José percebe isso e ele vai lá, ele vai lá e fala com os irmãos: olha, eu perdoei, vocês não viram o plano do Eterno, vocês não viram o quanto ele fez, né? Me trazendo para cá para salvar todos vocês, para que, né, todos pudessem, né, serem salvos hoje. E dessa passagem nós tiramos alguns ensino, né? Tiramos alguns aprendizados, principalmente de nós que temos uma aliança com o Eterno, que temos uma aliança com o Eterno através de Yeshua, é que o Eterno, ele também, assim como José, nós nos chegamos a ele através de Yeshua. E Yeshua morre, né, dá vida, né, em nosso lugar. E muitas vezes estamos mais preocupados, assim como o irmão de José, em que o Eterno, olhando para o Eterno como aquele que vai nos punir, que vai nos punir devido àquilo que fizemos de errado no passado ou aquilo que fazemos de errado hoje. E na verdade, o Eterno, quando vê esse relacionamento nosso com ele, baseado não no amor, mas no medo, porque o que os irmãos de José tiveram naquele momento foi o medo. O Eterno também, assim, eu acredito, assim como José, ele chora. Porque aqueles que têm uma aliança com o Eterno, aqueles que têm uma aliança com Yeshua, não podem se aproximar do Eterno por medo. Tem que ter temor, sim, temor, mas é por amor. O Eterno, ele busca, ele deseja de nós, através da morte do seu filho, reconciliando nós com ele, ele deseja um relacionamento íntimo e pessoal. Ele não nos deseja nos punir. Onde o melhor lugar de encontro é o seu lugar secreto, pois esse é o lugar que ele quer que te ter e te dar maiores experiências com ele. Se você não tem essa intimidade, tudo que você faz para as pessoas ou até para a tua congregação, por mais excelente que seja, não passa de religiosidade. O Eterno quer se relacionar com seus filhos no secreto, para que aí sim você seja cheio, possa manifestar no meio dos seus irmãos, das pessoas que estão ao seu redor, o produto da intimidade que você tem com ele. Então, isso traz esse ensinamento. Traz esse ensinamento que para nós hoje, que às vezes estamos nos relacionando por medo. Estamos fazendo aquilo, algo para o Eterno por medo. Ou por medo daquilo que possa nos acontecer. Não, o Eterno, ele busca intimidade. O Eterno busca intimidade. Diz que Yeshua veio restaurar aquilo que se havia perdido. O que é que se perdeu lá no Éden? A intimidade que o Eterno vinha na viração do dia, falar com Adão, ter intimidade com Adão, chegar e se relacionar com o homem, né? Se comunicar com ele. Deus é um Deus de palavra. Ele é dito por João que ele é a palavra, né? Por quê? Porque ele é o verbo, né? Porque ele se comunica, é um Deus de relacionamento, de comunicação. Se você não entende isso, que você possa entender nessa no final dessa paraxá, que Deus busca esse relacionamento. E quando você entende isso e se relaciona com ele, você passa a viver e a ter momentos tremendos. Momentos onde o Eterno vai se relacionar contigo. Momentos que vai marcar a sua vida. Assim como marcou a vida de José, como marcou a vida de Jacó. E isso deixa bem claro no início da Paraxá. A Paraxá começa no 47, mas no 48, no capítulo 48, no versículo 3, Jacó disse a José: El Shaddai apareceu a mim em luz, na terra de Canaã, e abençoou-me, dizendo: Eu o tornarei muito fértil e numeroso, farei de você um grupo de pessoas, e darei esta terra a seus descendentes, para que possuam para sempre, e seus dois filhos, nascidos na terra do Egito, antes da minha chegada aqui, são meus filhos, Efraim e Manassés, serão meus, tanto como Rubens e Simeão. Então, aqui, quando Jacó está falando com José, Jacó ali tá dando as suas, vamos dizer, tá, olha só, eu vou te dar as últimas orientações. E aquilo que Jacó tinha de mais precioso, de legado para passar para José, era o que aconteceu com ele lá com o Eterno, lá atrás. Se a gente for olhar para as paraxás, é a paraxá lá de trás, quando ele vem para encontrar com seu irmão, que ele encontra com o Eterno. Ele aparece para mim como luz, né? Ele aparece para mim. Eu tenho intimidade com ele. Aquilo que Jacó passa ali para José, olha, o que marca a tua vida são os momentos que o Eterno vem sobre tua vida e você tem intimidade com ele. Esses momentos marcam a tua vida para sempre. Se você é discípulo de Yeshua, filho do Eterno, e você não teve um momento assim que você possa agora na tua mente lembrar e falar assim: olha, teve um momento que foi tremendo, o Eterno apareceu para mim. Ele marcou a minha vida. Ele mudou o meu ser. Não é um Eterno quando de repente alguém te conduziu a ele, onde você levantou o braço e aceitou a Yeshua como Salvador, né? Ou você se aliançou com ele. Não. Esse momento mais íntimo, mais profundo, é o momento teu com ele. Não foi um momento no meio de todo mundo. Às vezes pode ter sido até no meio da congregação, no meio dos teus irmãos. Mas normalmente esses momentos são momentos íntimos. São momentos entre você e ele, onde ele vem e te toca e fala coisas profundas e inefáveis aos teus ouvidos, como falou a Jacó. Se você experimentar disso, nunca você vai viver uma religiosidade. Nunca você vai viver uma religiosidade, porque você vai estar cheio de intimidade com o Eterno. Você nunca mais vai buscar ele por medo, mas vai buscar ele porque você o ama. E essa última paraxá, ela deixa muito claro isso, que você precisa buscar o Eterno porque você o ama, não por medo, não por aquilo que ele fez por você e o medo das consequências dos seus erros, mas porque você o ama, porque você o quer, porque você quer ter vários e vários e vários momentos de intimidade com ele, onde ele vai falar o teu coração, vai falar a tua vida, coisas profundas, coisas tremendas, que vai te manter cada vez mais próximo dele, cada vez mais no centro da vontade dele e cada vez mais vivendo o tempo certo, o tempo determinado, o tempo onde ele se manifesta. Amém? Toda vez que terminamos um livro, né? E terminamos Bereshit, no final vem escrito Razak, Razak, Vinit, Razek. Seja forte e sejamos fortalecidos. Então, eu te convido, seja forte e sejamos fortalecidos. Continue conosco, estudando as paraxotes. Continue agora, né, nessa nova jornada que vamos começar agora no livro de Shemot, né, Êxodo, que eu te convido. Vamos juntos, continue nos ouvindo, continue estudando, continue deixando o Eterno ser íntimo, seu. Um Shabbat cheio de Shalom, cheio de luz, um Shabbat onde o Eterno possa vir na viração do dia, né? Onde começa o Shabbat e ter intimidade contigo, assim como ele vinha na viração do dia, no Shabbat. Falar com Adão, que ele venha hoje, no Shabbat, falar contigo também. Amém? Até a próxima.